Comissária Portuguesa da Polícia de Segurança Pública, Rosa Maria Gomes. Obrigada por ter aceito este convite. Estamos na Rádio Mikado, é a Rádio das Nações Unidas no Mali. A missão chama-se MINUSMA. Como é que a Comissária Rosa Maria veio parar aqui ao Mali?
Muito obrigada por me convidarem. Vim parar ao Mali porque fui selecionada pelas Nações Unidas para fazer parte desta grandiosa missão, que é a MINUSMA. Estou aqui desde novembro de 2019, estou praticamente a terminar a minha missão, com um enorme orgulho de representar Portugal e o meu país e a Polícia de Segurança Pública. Trabalhava com a Brigada de Mœurs, Brigada de Protection et Recherche de Mœurs et de l'Enfance. Trabalhava no terreno com crianças, jovens, mulheres grávidas, crianças abandonadas, violência doméstica, todo este conjunto de situações relacionadas principalmente com crianças, jovens e mulheres vítimas.
E estava no terreno?
Estava no terreno, até, infelizmente, o Covid.
E depois, como é que passou a ser o seu trabalho?
O meu trabalho passou a ser em casa, com contactos telefónicos, com informação obtida através dos meios das redes.
Comissária Rosa Maria, antes de formalmente iniciarmos esta entrevista, deu-me um exemplo de projetos que tinha em mente, coisas que queria fazer, nomeadamente coisas tão simples como fornecer a equipa maliana com quem trabalhava um carro, não é?
Certo. Era o meu grande projeto, tinha sido aceito, estava muito feliz. O Covid deu volta e, infelizmente, não pude, também não prometi, correto, mas teria praticamente sido aceite, pela MINUSMA tinha sido aceite, eu tinha a certeza que eles iam ter um bem material, que era uma viatura muito precioso, muito necessário, porque diariamente em Bamako aparecem crianças abandonadas que vêm de regiões, que vêm de longe, e é necessário repô-las, de tentar encontrar as famílias. Trabalhámos não só com a Brigada, temos três ONGs que trabalhavam connosco, Graden para mulheres e crianças e só do sexo feminino e La Terre des Hommes para os meninos, em que recorríamos a essas ONGs para podermos reencaminhar as crianças, além de, quando encontrávamos bebés abandonados, tínhamos três pouponnières onde íamos colocar as crianças.
Uma pouponnière é uma creche, não é? A comissária Rosa Maria é conhecida entre os seus pares e amigos por Romy.
Certo.
O exemplo que deu em relação às suas funções enquanto aqui estava a demissão leva-me à próxima pergunta, que é o papel da mulher numa missão de paz. Uma mulher polícia, uma mulher civil, uma mulher militar numa missão de paz. Há muitas pessoas que pensam, ah, é mulher, é pronto, temos que ter mais mulheres.
Foi escolhida por ser mulher.
Sim.
Não.
Não, é importante sublinhar porque é que nós temos que ter também mulheres em missões de paz.
É extremamente importante. Falou aí muito bem. Temos mulheres polícias, temos mulheres civis, temos mulheres militares, porque é uma missão multidimensional. Temos as três vertentes numa missão. A mulher desempenha um papel importante e crucial, e posso referir novamente a minha brigada, porque trabalhávamos com casos de violações, casos de violência doméstica, e muitas vezes as vítimas não conseguem falar com os homens, precisam efetivamente falar com uma mulher, porque é mulher, porque é mãe, porque é do mesmo sexo, está mais à vontade. Portanto, as mulheres são extremamente importantes, quer na vertente militar, quer na vertente civil, quer na vertente policial. Somos mulheres, somos mais sensíveis, estamos mais vocacionadas, porque vivemos um pouco a vida familiar. O homem abstrai-se mais, é mais, entre aspas, outros assuntos que dão mais importância. Nós vamos ao pormenor. A mulher é extremamente importante e ainda bem que as Nações Unidas cada vez mais defendem a igualdade de género e colocar efetivamente no seu historial e nas missões
uma presença feminina.
Sem dúvida.
É um trabalho
muito
árduo,
embora que,
não é fácil.
Muito embora que nos contingentes, se formos a ver, vêm duas, três mulheres, seria importante vir mais, mas muitas vezes as mulheres também não se voluntariam para vir.
Isso leva-me à próxima pergunta, porque não é fácil e é um debate público que já tem décadas. Conciliar a carreira, a família, os filhos e uma missão de paz, porque nós normalmente são os maridos, digamos, grosso modo, que vêm para a missão e fica a mulher nos seus países de origem com as suas famílias. Embora hoje em dia a tendência comece a não ser tanto assim, no seu caso particular, tendo em conta que estamos a falar da Polícia de Segurança Pública Portuguesa em Portugal, recomendaria para começar a sua profissão à jovem de 18, 20 anos que nos está a ouvir?
Sem dúvida, recomendaria. Eu sou polícia há 33 anos, orgulho-me em ser polícia, adoro a minha farda, recomendo todas as jovens que sintam que têm uma vocação para poder ajudar a população, para servir a população, que o façam, sem dúvida. Os desafios são enormíssimos. Há muitas vertentes. A Polícia de Segurança Pública tem imensa coisa para dar para todas as jovens. Podem trabalhar na patrulha, servirem a população diariamente na rua, podem trabalhar nas esquadras e ajudar também a população indiretamente no apoio às vítimas, podem ajudar as crianças, porque temos um programa espetacular que é a Escola Segura, que é do melhor possível. Eu trabalhei 5 anos na Esquadra de São João da Madeira. Temos um agente que é o agente Tonecas. Toda a gente conhece o agente Tonecas. As crianças adoram o agente Tonecas. Temos elementos femininos, temos elementos masculinos, temos o trânsito, temos a investigação criminal. A Polícia de Segurança Pública cada vez mais está ao serviço da população e cada vez mais é um orgulho fazer parte desta grande família.
E depois há as missões internacionais.
Sem dúvida. Atenção que em relação a isso eu estou na lista desde 1998. Fui selecionada para a minha primeira missão UN em 2009 para fazer parte da missão do Tchad. Infelizmente, depois de ter as malas prontas, bagagens feitas, tinha tudo pronto, só me faltava o bilhete de avião. Infelizmente,
a missão fechou.
Fechou, exatamente. Não consegui fazer a primeira missão. Tive a segunda oportunidade para a República Centro-Africana, para a MINUSCA. Fui selecionada, fiz tudo, entrei e comecei a minha missão. Infelizmente, fiquei doente, apanhei malária e tive que ser evacuada.
Então, a terceira foi de vez.
Regressarei a Portugal com uma bagagem, com uma mala cheia de experiência.
Ao fim de um ano, não foi?
Ao fim de um ano.
Antes de falarmos das memórias que vai levar consigo, recomendaria a qualquer jovem interessada que nos esteja a ouvir a candidatar-se, a juntar-se à Polícia de Segurança Pública. Sim, senhora. Mas como é que vê o papel da mulher? Tal como mulheres em missões de paz não é fácil, temos que conciliar, como é que uma mulher pode conciliar uma vida de agente da polícia com a vida familiar, com...
Como qualquer outra profissão, a lei está e existe para proteger os direitos. E uma mulher polícia tem tantos direitos como uma outra mulher que trabalha numa fábrica. Mais ainda, tem mais, porque pode e concilia os horários que tiver, porque pode trabalhar por turnos, correto? Pode conciliar esses horários com os horários do marido, portanto, jamais, nunca aconteceria de a mulher ter uma criança e não ter ou o pai ou a mãe para estar presente. Não se esqueça que o papel do homem é muito importante também. Não quer dizer que seja a mãe que tem que cuidar do filho 24 horas, o pai também tem. Portanto, a mulher está protegida pela lei. Assim como o homem. Não se esqueça que hoje em dia o homem também está protegido para poder cuidar dos filhos.
Falemos de memórias. O que é que... Duas, três memórias que vão acompanhá-la. O que é que aprendeu? O que é que tem para partilhar em Portugal sobre o Mali?
Levo muita coisa. Levo uma bagagem cheia. Primeiro, posso dizer que tive a oportunidade de estar com as três vertentes, portanto, conheci pessoas civis na missão, conheci pessoas militares na missão e, logicamente, pessoas policiais de outros países, diversos países. O que eu pude reter foi que todos nós trabalhámos num objetivo comum, para a paz, para a estabilização da paz, para a reposição da legalidade, para a luta contra a impunidade. E muito, atenção, que eu senti é que todos nós defendemos os valores fundamentais da ONU. Todos nós temos a integridade, todos nós trabalhamos com muito profissionalismo e todos nós respeitamos a diversidade, porque temos mais de 20 países aqui representados.
Era impossível não fazer, não é?
Era impossível não fazer. Temos que nos adaptar, temos que aceitar e foi ótimo, acho que toda a gente respeita.
Experiências,
as minhas crianças, adorei. Com o Covid não pude ir para a brigada, mas eu morava numa zona que se chama Faça o Canu e eu vinha à rua, não estava permanentemente fechada dentro de casa. As crianças chamam-me CR7, porque eu sou de Portugal. Exatamente. Tive a oportunidade de lhes dar muitas coisas, coisas simples, berlindes para brincarem, reboçados. Foi uma experiência única. Sinceramente, voltaria a repeti-la.
Alguma lição de vida? Uma lição?
O que eu penso é que, em relação àquilo que nós vivemos aqui, a realidade do país faz-nos crer que somos um bocadinho egoístas. Para nós, os bens materiais são muito importantes e aqui não vemos essa necessidade, que o afeto é muito mais importante que um bem material. E eu levo isso comigo.